Bom dia a todos. Nós vamos nessa manhã ler a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Nós temos pensado nesses dias acerca do caráter, o caráter que nós recebemos desde a nossa infância, que é formado em nós, nas primeiras fases da nossa vida, e que às vezes é formado um caráter defeituoso, com muitos defeitos, também com virtudes. Mas temos pensado que também, quando nós cremos, quando chegou o momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo, então nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, e agora somos filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, nós temos todas as possibilidades de que o nosso caráter defeituoso seja corrigido. Os defeitos que nós temos no nosso caráter sejam agora corrigidos pela ação do Espírito Santo, pela aplicação da palavra de Deus e pela contemplação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caráter perfeito de Deus. Então, nós já estamos pensando nesse último aspecto, que é olharmos para o Senhor Jesus Cristo. E usamos alguns textos, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, procurando destacar dali o retrato de Cristo, o caráter do Senhor Jesus Cristo que aparece nas bem-aventuranças. E hoje vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, onde também podemos encontrar o caráter do Senhor Jesus Cristo nesse capítulo, nesses versículos que vamos ler. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Vamos ler. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aqui somente a nossa leitura. Esperamos que o Senhor mesmo nos ajude a compreender, fazer a aplicação dela nos nossos corações. Então, o que nós temos considerado nesses estudos tem aplicação para aqueles que já são salvos, para aqueles que já um dia reconheceram o seu estado pecaminoso diante de Deus e já foram levados ao arrependimento dos seus pecados e então confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então já são novas criaturas em Cristo Jesus. Se estamos falando nessa manhã com alguém que ainda não é salvo, alguém que ainda não passou por essa experiência do novo nascimento, então você precisa primeiramente buscar essa salvação, confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, entender a necessidade que você tem de ser salvo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E então, esses ensinos que vamos extrair aqui mais uma vez, nessa manhã, eles são dirigidos àqueles que já são convertidos. Porque somente uma pessoa já convertida, somente uma pessoa que já é crente no Senhor Jesus Cristo e que possui a habitação do Espírito Santo em si, tem condições de viver essas coisas que vamos mencionar, tem condições de manifestar essas coisas que temos mencionado esses dias e que vamos mencionar hoje também, de manhã. Então, nosso propósito ontem e hoje é já olhar para o Senhor Jesus Cristo. e extraindo nesses textos que nós temos lido um retrato de Cristo. Aqui nós temos a pessoa de Cristo. É claro que nós temos um texto aqui riquíssimo, que merece ser estudado com muito mais detalhes, com muito mais tempo, com muito mais profundidade, mas o nosso desejo ao ler esse texto hoje, como lemos as bem-aventuranças, que também merece ser estudado com muito mais detalhes, mas o que nós queremos nesses textos é simplesmente extrair os princípios que revelam o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo. Então nós vamos olhar para esses textos vendo Cristo e procurando copiar o seu exemplo, procurando que o seu caráter apresentado nesses textos seja transmitido às nossas vidas. Então, nesse texto que é tão conhecido e tão citado das Escrituras, que fala sobre o amor, que amor é esse que é mencionado aqui? Esse amor mencionado aqui no capítulo 13, de 1 Coríntios, não é o amor humano, não é o amor natural que nós podemos sentir uns pelos outros. Esse amor, ele é defeituoso, ele é falho, fraco, incapaz. Não é o amor emocional, o amor, vamos pensar, erótico, mas é o amor divino, é o amor ágape, é o amor puramente divino, é o amor de Deus. E esse amor de Deus, esse amor divino que é apresentado aqui, que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconvenientemente, que não se ressente, que não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor jamais acaba, esse amor é o amor de Deus, é o amor divino. Mas alguém pode dizer assim, mas então é Deus que tem que praticar isso aqui. Não. Romanos capítulo 5 diz que esse amor divino, que não é humano, que não é a nossa capacidade, esse amor divino, diz Romanos capítulo 5, que esse amor ele é derramado em nossos corações pelo Espírito, que nos foi outorgado. Então, esse amor divino ele é derramado no coração diariamente, no coração do crente, do salvo, daquela pessoa que já pertence a Cristo. Então, todo verdadeiro convertido tem a capacidade dada pelo Espírito Santo, por esse amor divino que habita nele, de manifestar todas essas virtudes que aparecem no nosso texto. Virtudes que estão muito claramente na vida do Senhor Jesus Cristo, no caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo com limitação e quem sabe, correndo um pouquinho, passando superficialmente, vamos tentar extrair algumas coisas aqui para a nossa meditação nesta manhã. Primeiramente, diz que esse amor divino, esse amor, ele é paciente. A versão corrigida diz, ele é sofredor. O amor divino, ele é paciente, é sofredor. Então, essa é uma virtude, a paciência, a longanimidade, a capacidade de não se irar facilmente, de não se revoltar, de não se indignar, Quando recebe uma afronta, quando recebe uma acusação, essa capacidade de estar paciente, de ser longânimo, de ficar tranquilo, esse amor ele é paciente. Esse é o caráter do Senhor Jesus Cristo. Olha para o Senhor Jesus Cristo, olha para a vida dele, estuda os evangelhos e perceba quanta paciência o Senhor Jesus Cristo teve. Talvez você pense assim, olha, para a gente ser paciente, eu acho que a gente deveria, morando dentro de uma cidade como a gente mora, trabalhando no ambiente que eu trabalho, estudando na escola que eu estudo, vivendo na família que eu vivo, não tem como ser paciente, aprender paciência. Eu acho que para a gente ser paciente e ter aquele espírito tranquilo, assim, eu acho que a gente tinha que mudar lá para o cantinho, no pé da serra, né, lá debaixo das árvores, construir uma casinha, ter uma lagoa na frente da casa, acordar de manhã escutando os passarinhos cantando. Acho que aí a gente iria aprender a ser paciente, a ser tranquilo, manso, né? Como é que o Senhor Jesus Cristo demonstra? Onde a paciência do Senhor Jesus Cristo, a sua longanimidade, a sua paciência, a sua mansidão, onde que ela apareceu? Quais foram os ambientes e as circunstâncias que o Senhor Jesus Cristo viveu? Estude os evangelhos e você vai ver o ambiente estressante que o Senhor Jesus viveu todo dia. Todo dia, ele conviveu com gente que o perseguia o tempo inteiro. As autoridades religiosas perseguiram o Senhor Jesus Cristo todos os dias do seu ministério. Eles estavam armando armadilhas para ele todos os dias. Eles o estavam provocando todos os dias. Havia um ambiente de irritação ali para o Senhor Jesus Cristo todos os dias. As multidões, os incrédulos, os demônios. E por onde quer que ele passava ali, haviam pessoas nas trevas, no pecado, os religiosos provocando, tentando lançar o Senhor Jesus em alguma dificuldade. Não, mas vamos pensar assim, mas em casa, quando ele voltava, ele tinha um ambiente familiar tranquilo. Os seus irmãos, filhos de Maria, não acreditavam nele, não criam nele. Então, nem mesmo no ambiente familiar, ele tinha momentos de tranquilidade. Mas alguém diz, não, mas ele tinha os seus discípulos, né, que ele chamou, que ele salvou, né, ele convivia mais tempo com os discípulos, ficava ali junto com os discípulos, e ali era o refrigério dele. Refrigério. Quem eram aqueles discípulos? Eram discípulos teimosos, orgulhosos, incrédulos. O Senhor Jesus chamou eles de tardos para crer. Entre eles havia orgulho, havia soberba, havia gente pensando no futuro de soberba. Entre eles havia um traidor, um enganador. Entre eles havia um corajoso que dizia, eu amo o Senhor, estou pronto a morrer contigo, mas depois o Senhor já sabia, iria negá-lo. No momento mais triste do Senhor Jesus Cristo, ele iria, todos haveriam de se afastar. Então, o Senhor Jesus, ele conviveu num ambiente onde o estresse, onde a irritação e a impaciência deveria ser caracterizado pelo Senhor Jesus. Quantos momentos o Senhor Jesus teve todas as possibilidades de ficar irritadiço, impaciente, rancoroso. Mas nesse ambiente, a sua paciência brilhou. A sua mansidão brilhou. Ele demonstrou paciência, sofrendo pacientemente. O amor de Deus é paciente. Esse amor, ele não se apressa a vingar-se, ele não se apressa a retaliar, a pagar com a mesma moeda. No Senhor Jesus Cristo nunca vimos isso, uma disposição de retaliar, de vingar-se. Esse amor divino que é paciente, ele não é precipitado para agir com aflição, com inquietação, agir fora do tempo, ele esperou o tempo certo. Imagina o Senhor Jesus, veio aqui, desceu, nasceu, e ele era Deus, homem, Deus, ele tinha um ministério para cumprir, mas ele esperou 30 anos esperando pacientemente. Ele não foi precipitado. Aos 12 anos de idade, foi dito que a sua sabedoria causou admiração nos grandes mestres religiosos da sua época, com 12 anos. Com 12 anos de idade, ele tinha capacidade para ensinar. Mas ele esperou 30 anos para começar o seu ministério. E depois que começou o seu ministério, 3 anos só. Com 3 anos, ele mudou a história desse mundo. Ele mudou o calendário do mundo. Os 3 anos de ministério, ele preparou seus discípulos, a igreja foi iniciada e nós hoje somos frutos da vida e do ministério do Senhor Jesus, que esperou pacientemente até os 30 anos e depois apenas 3 anos de ministério junto com seus discípulos. O amor de Deus é paciente. E se eu, no meu caráter, eu reconheço, eu tenho esse problema comigo, eu sou impaciente. Eu não aguento esperar, eu sou precipitado, estou sempre agindo precipitadamente. Então, aprenda com o Senhor Jesus Cristo. E aprenda através desse amor divino que habita em você pelo Espírito Santo. Esse amor é paciente, ele é sofredor paciente. Ele espera, não é precipitado. A segunda palavra mencionada aqui no verso 4 é o amor é benigno. Se a primeira palavra mencionada, paciente ou sofredor, conforme é corrigida, fala de daquilo que a pessoa está sofrendo, ele é passivo, né? Quando a gente está sofrendo alguma circunstância e a gente é paciente, então a segunda palavra já não é passiva, é ativo. Então, quando eu passo a agir, esse amor divino me capacita agora a agir benignamente. Eu vou agir benignamente. No tempo em que eu estava sofrendo a ação, eu fui paciente, eu sofri pacientemente. Quando chegou a hora de eu agir, esse amor divino me deu capacidade de agir com benignidade. Eu fui benigno, eu tive atitude ativa. Então, ser passivo, ser sofredor, paciente, é próprio de todo salvo, de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Mas também, ser bondoso, ter atitudes boas, ter decisões de bondade, deveria ser próprio de todo crente. Todo crente no Senhor Jesus Cristo deveria ser conhecido por alguém que faz o bem, que pratica o bem, não apenas que alguém que sofre quietinho, mas que não faz nada também. Nós deveríamos ser conhecidos como alguém que sofre pacientemente, que é paciente, que não é precipitado, que não se ira facilmente, mas deveríamos ser também conhecidos como alguém que, quando age, age sempre benignamente, fazendo a coisa certa, ajudando os outros, sendo útil, sendo gentil, sendo colaborador, né? Sendo cortês com as pessoas e sendo prestativo, ajudando. Se todo crente no Senhor Jesus Cristo fosse conhecido, quando alguém dissesse assim, você lembra daquele irmão? Aquele que está sempre ajudando? Que bom se todos nós fôssemos conhecidos assim. Você lembra daquela irmã? Aquela irmã, a característica dela, está sempre cooperando, está sempre pronta para ajudar. Infelizmente, nem sempre, quando alguém se lembra de mim, ou quando alguém se lembra de você, as pessoas não vão se lembrar, às vezes, dessa característica, porque não temos benignidade. A benignidade ainda não apareceu na nossa vida, no nosso caráter. Então, esses dois aspectos que nós temos pensado, do amor, a paciência, o sofrer pacientemente, né, a longanimidade, e a segunda, a benignidade, a gente lembra que é fruto do Espírito Santo, né? Se lembrarmos de Gálatas capítulo 5, ali essas duas coisas vão aparecer juntas, como fruto do Espírito Santo, longanimidade, benignidade. Então, o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade. Então, qual é a desculpa, qual é a justificativa que o crente no Senhor Jesus Cristo tem para dizer assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou impaciente e quando eu ajo, eu sou mais duro mesmo. Qual é a sua justificativa? Quem é que você está copiando? Em quem você está se espelhando para ser assim? Não é no seu Salvador. Pode ter certeza absoluta. E você não está sendo motivado a ser desse jeito pelo Espírito Santo, mas é pela sua carne, é pela sua natureza pecaminosa. Então precisa se entristecer por isso, precisa se humilhar por isso e reconhecer, eu preciso de mudança, eu preciso da mudança operada pelo Espírito Santo no meu caráter. A terceira coisa que é mencionada aqui acerca do amor, ainda no versículo 4, diz que o amor não arde em ciúmes. O amor de Deus não é ciumento, não arde em ciúmes. A versão corrigida parece que diz, não é invejoso. Não arde em ciúmes, ou não é invejoso. Esse arder em ciúmes, arder, isso é uma inflamação, né? Toda inflamação arde. Só que essa é uma inflamação na alma da pessoa. O ciúme ou a inveja é uma inflamação que tem dentro da alma da pessoa. E é uma inflamação pelo sucesso do outro. O outro está sendo bem sucedido em alguma coisa. E ao invés de você se alegrar com isso, você se inflama, você fica inflamado por dentro, você fica ardendo por dentro, porque você não queria, você que queria que tivesse aquele sucesso, ou estivesse sendo bem sucedido como aquela outra pessoa. Então, o amor divino, o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ele não tem essa característica, ele não arde em ciúmes. Ele não arde em ciúmes. E lembrando que essa questão, ela é grave. Ela é grave. Qual foi a primeira pessoa assassinada na história da humanidade? E por que aquele homem foi assassinado pelo seu próprio irmão? Ciúmes. Caim, vendo que o seu irmão foi aceito por Deus e a sua oferta foi aceita por Deus, mas a sua oferta e a sua pessoa não foi aceita, ele se ardeu de ciúmes. E a sua ira levou que ele assassinasse o seu irmão. O primeiro homicídio que aconteceu aqui na face da terra aconteceu por inflamação de ciúme, de inveja. Matou Abel. E quantas guerras, guerras familiares, e guerras e conflitos dentro das igrejas, e por toda parte, acontecem porque o ciúme e a inveja arde dentro da pessoa, e a pessoa fica realmente inflamada com isso, e ele acaba matando o outro. Não às vezes matando literalmente, mas às vezes matando verbalmente, matando através de calúnias ou coisas desse tipo. Uma outra característica desse amor divino, no versículo 4 ainda, diz o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, agora diz o amor não se ufana e o amor não se ensoberbece. Não se ufana, não se orgulha, não se incha, não gaba-se a si mesmo. Não se ufana, não se ensoberbece, não se exibe. O amor não elogia-se a si mesmo. E é muito próprio do ser humano fazer isso. Às vezes, de maneira bem sutil, a gente está elogiando a nós mesmos ou apresentando alguma virtude que a gente tem. E outros, nem tão sutil, outros, de maneira bem mais aparente, estão sempre falando de si mesmo, do que fazem, do que sempre fizeram e que vão fazer, e estão sempre se inchando, né, diante das pessoas. Isso não é do Espírito, isso é da carne. Porque o amor de Deus que é derramado em nossos corações, ele nunca se ensoberbece, ele nunca se incha, ele nunca se gaba, ele nunca se orgulha, ele não se ufana. E no caráter de Cristo, nós nunca vimos isso. Ele que tinha todas as possibilidades para se apresentar diante da humanidade, dizendo, eu sou Deus, eu sou perfeito. Tudo que eu faço, só faço com perfeição. Tudo que eu fiz, tudo que existe, foi eu quem fiz. Vocês que estão aqui, vocês devem as suas vidas a mim. E ele tinha todos os motivos para se inchar, para se ensoberbecer, para se orgulhar. Ele nunca fez isso. Nunca foi visto no caráter do Senhor Jesus Cristo essa atitude de gabar-se a si mesmo, de elogiar-se a si mesmo, mas sempre humilde, sempre humilde. A gente lembra de um momento em que o Senhor Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, de repente ele toma inesperadamente uma atitude. Seus discípulos estão ali, e aqueles mesmos discípulos que nós já falamos, dois deles estavam pensando na sua posição honrosa no futuro, estivessem assentados ao lado do Senhor, no seu reino, queriam ser os primeiros, queriam ser os melhores. Aqueles mesmos que lá fora do ambiente do Senhor Jesus Cristo estavam discutindo quem de nós é o maior aqui, quem vai ser o maior de nós. E entre aqueles discípulos tinha o Judas, o traidor, aquele que iria levar o Senhor Jesus a ser traído e condenado. E havia também Pedro, que achava ser o melhor dos discípulos, o mais fiel, o mais corajoso. E quantos defeitos aqueles discípulos tinham e que causavam, certamente, que poderiam causar irritação no Senhor Jesus, impaciência nele, mas que nós já consideramos que não causou. E agora o Senhor Jesus está ali com os discípulos e o Senhor Jesus poderia ter dito para os seus discípulos, meus discípulos, eu sou o mestre de vocês, por favor, lavem os meus pés, vocês podem lavar os meus pés? Não. Inesperadamente, ele pega uma toalha, ele se cinge com aquela toalha e ele se curva aos pés, e alguém certa vez falou, eu achei muito engraçado, se curva aos pés bichentos daqueles discípulos e ali está lavando aqueles pés, do primeiro, do segundo, ele vai lavando, enxugando, de cada um dos seus discípulos. E os discípulos estão observando aquilo, o mestre fazendo um negócio desse. Alguém que nunca se ensoberbeceu, mas que demonstrou a sua humildade nesse serviço de lavar os pés dos seus discípulos. E depois ele disse, olha, vocês viram o que eu fiz? Façam o mesmo. Se vocês são meus discípulos, façam a mesma coisa. Aprendam de mim. Agora, no verso 5, no verso 5 diz que esse amor de Deus diz: não se conduz inconvenientemente. O amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, esse amor não se conduz inconvenientemente. Esse amor jamais age fora do seu lugar, esse amor jamais age de maneira contrária à sua natureza. Ele não é inconvenientemente, ele não age de forma inconveniente, ele age sempre de maneira conveniente à sua natureza, de maneira santa, de maneira digna. É o amor divino. Esse amor divino, quando ele domina uma pessoa, quando ele influencia um crente no Senhor Jesus Cristo, esse amor, ele nunca vai se mostrar rude, grosseiro, bruto. Não. Todas as vezes que isso acontecer na vida de um cristão, ele não foi influenciado pelo Espírito Santo, mas pela sua carne. Porque o amor de Deus nunca se conduz inconvenientemente. E eu li uma coisa que Adam Clark, que é um comentarista bíblico, escreveu, e eu achei interessante, e eu anotei aqui. Adam Clark, então se você achar ruim, você vai brigar com Adam Clark, não é comigo não. O Adam Clark, ele diz assim: nenhum homem mal criado, rude e grosseiro, sem boas maneiras, pode ser considerado um cristão. E eu concordo plenamente com o que ele falou. Nenhum homem mal criado, rude, grosseiro e sem boas maneiras pode ser considerado um cristão. Isso é muito sério. Porque olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, que é o nosso Salvador, a quem devemos copiar, nunca vamos ver o Senhor Jesus sendo rude, grosseiro, sem boas maneiras. Nunca. Sempre dócil, humilde, carinhoso, falando verdades, mas de maneira dócil, humilde. Ainda no versículo 5, diz que o amor divino, esse amor que agora habita no nosso coração, diz assim: esse amor não procura os seus interesses. O amor divino não procura os seus interesses. Ele não é egoísta, como nós já temos considerado. Paulo falou acerca de Timóteo. Timóteo é diferente. Ele está sempre procurando os interesses dos outros, que sinceramente cuida dos seus interesses, dos interesses dos outros. Ele diz: mas os outros são egoístas. Eles sempre procuram os seus próprios interesses. O amor de Deus, ele não procura os seus interesses. Quando nós encontrarmos um cristão, quando eu e você nos encontrarmos numa condição de egoísmo, preocupados apenas conosco mesmo, buscando só os nossos interesses, preocupados só com os nossos sentimentos, preocupados só com os nossos prejuízos, tenhamos certeza, estamos na carne. Isso é só carne, não é nada do Espírito. O Espírito não está tendo influência sobre a nossa vida quando nós estivermos com egoísmo, procurando só os nossos interesses. O amor de Deus, ele não é egoísta. E nós já temos considerado que as pessoas dominadas pelo egoísmo são realmente as pessoas mais infelizes na Terra, né? Porque elas se constituem em próprios deuses. Eles são deuses. E não vão encontrar pessoas a todo tempo a satisfazer os seus próprios desejos. Então, se tornam pessoas insatisfeitas, pessoas frustradas na vida, porque não vão encontrar adoradores, né, para si, não vão encontrar gente disposta a agradar eles a todo momento. Então, o amor de Deus nos livra do egoísmo. Então, se você, se eu, irmãos, se nós temos dificuldade com essa questão de egoísmo, então, há a possibilidade de você vencer isso pela ação do Espírito Santo. Esse amor de Deus que é derramado em nossos corações, esse amor não procura os seus interesses. Ainda no verso 5, diz que o amor de Deus não se exaspera. O amor de Deus não se exaspera, não se irrita. Parece que a corrigida diz assim. O amor de Deus não se irrita. Quanta dificuldade a gente tem, agora tem que dizer, a gente tem, com irritação, irritabilidade. A gente ouve uma coisa, a gente fica sabendo de alguma coisa, alguém fala alguma coisa ou age de uma forma inconveniente e a gente fica irritado, a gente fica, né? E aí alguém chega até a chutar o computador, né? Por causa disso, né? e irritação, né? Quantos de nós temos sérios problemas com isso, né? Isso às vezes vem desde a infância, sérios problemas com irritabilidade. Rapidinho a coisa ferve, a gente fica irritado. E aí, quando a gente fica irritado, a gente perde o controle do que a gente fala, a gente perde o controle do que a gente faz, e a gente fere as pessoas, a gente fere um irmão, a gente fere a esposa, fere filho, e atrapalha tudo, né? Mas o amor de Deus, diz aqui, não se exaspera. O amor de Deus não se irrita. Então, se eu for dominado pelo amor de Deus, se esse amor de Deus que é derramado em meu coração pelo Espírito Santo dominar, se eu me deixar dominar por esse amor, então eu vou vencer essa questão de irritabilidade. Eu não vou ser sempre irritado. Infelizmente, lá uma vez ou outra isso vai acontecer. Mas, se acontecer, o amor divino que habita em nós vai dizer, olha o que aconteceu, e vamos nos curvar diante do Senhor, me ajuda. E nós vamos nos curvar perante a pessoa, desculpa, me perdoa, eu agi errado. A irritação, a irritabilidade promove ressentimento nas pessoas, promove amarguras, promove afastamento das pessoas. E se a gente fica constantemente irritado, se a gente é caracterizado, se a nossa marca é, ele é irritadiço, cuidado com ele, hein? As pessoas vão se afastando. Não, vou evitar a presença, porque de um momento para o outro ele fica irritado e fala coisa que a gente não quer ouvir, então é melhor ficar distante dele. Que tristeza, né? A gente for um crente assim, que as pessoas não gostam da nossa presença, evitam a nossa presença por causa desse defeito de caráter, da irritabilidade. Defeito que pode ser vencido pela ação do Espírito Santo na nossa vida, pela contemplação do caráter do Senhor Jesus Cristo. A irritabilidade nunca foi característica do Senhor Jesus Cristo. Lemos em 1 Pedro 2 e 23, quando Pedro fala, né, e Pedro conviveu com o Senhor Jesus Cristo, viu nele o seu caráter, contemplou o caráter de Cristo, e ele tendo defeitos de caráter, Pedro tendo defeitos de caráter, ele pôde se envergonhar diante do Senhor, e lá na frente, o Senhor Pedro vai escrever, 1 Pedro 2:23, que o Senhor Jesus Cristo, quando ultrajado, e quantas vezes ele foi ultrajado, que o Senhor Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Ele tinha isso muito fresco na sua mente. O exemplo do Senhor Jesus ficou gravado na sua mente. O Senhor Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, e quantas vezes ele foi maltratado, não fazia ameaças. E a profecia dizia do Senhor Jesus Cristo, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi cuspido, ele foi esbofeteado no rosto, coroado, fizeram ridículo com ele, ridicularizaram a sua pessoa, e ele não abriu a boca. Que glória do Senhor Jesus Cristo, de conseguir, naquela situação tão estressante, tão de irritação, de vontade de devolver com a mesma moeda, de mostrar para eles quem ele era, porque ele era, mas ele não abriu a boca. Quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Esse é o caráter do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ainda no verso 5, diz que esse amor de Deus não se ressente do mal. É outra característica desse amor. O amor não se ressente do mal. Ressente. Sentir é uma coisa. Ressentir é outra coisa. Todos nós sentimos. Alguém faz alguma coisa contra nós e nós sentimos. É natural, somos seres humanos. Alguém fala alguma coisa dura com a gente sente na hora. Todos nós sentimos, todo mundo tem sentimento. O Senhor Jesus também tinha sentimentos. Ele sentiu. Mas agora, diz que o amor de Deus, ele não ressente do mal. Ele não fica sentindo de novo a mesma coisa. E não é esse o grande problema nosso? Que a gente sente uma coisa que aconteceu naquela hora, mas o problema é que depois a gente ressente. A gente fica sentindo de novo, a gente fica repetindo a mesma coisa que aconteceu. Já passou há um mês, já passou há 6 meses, já passou tem 10 anos. E esses dias nós estávamos ouvindo um irmão dizendo, numa igreja local, onde os irmãos estão ali e tem 40 anos. 40 anos que os irmãos falam a mesma coisa, que estão lembrando de fato de 40 anos atrás. Eles estão ressentindo, tem 40 anos. Já imaginaram um negócio desse? 40 anos ressentindo. Uma coisa que deveria ter sentido uma vez só. 40 anos ressentindo. E quem sabe hoje de manhã nós estamos falando com algum irmão, alguma irmã, que está ressentindo, sentindo de novo a mesma palavra, a mesma atitude. E você está adoecendo por causa disso. Você está sentindo angústias e, quem sabe, úlceras no estômago, gastrite e problemas estomacais, problemas intestinais, problema de pressão alta e quantas outras coisas, insônia. E talvez você vá ao médico e o médico não encontra uma causa física para o seu mal. E você agora lê na palavra de Deus e descobre, eu estou ressentindo. E então seu estômago não aguenta, o seu intestino não aguenta, sua pressão não aguenta. E a sua mente, os seus neurônios não aguentam isso, você vai passar mal. Ressentimentos. Quer vencer isso? E eu falo isso para mim mesmo? Tenho que falar todo dia para mim mesmo isso aqui? O amor de Deus não se ressente do mal. Ele consegue sentir, mas não sentir, não ressentir, ficar ressentindo o resto da vida. O amor de Deus, ele não fica rememorando os males sofridos. Eu li uma coisa sobre Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. Eu sei que quem escreveu isso aqui deveria ser um partidário dele, devia gostar muito dele. Talvez um certo exagero, mas acho que, como a gente falou, onde há fumaça, há fogo. Então, eu creio que há alguma coisa, porque já li outras coisas também acerca de Abraham Lincoln, e parece que tem alguma coisa real nisso aqui. Embora haja exagero, mas deixa eu citar o que foi falado sobre Abraham Lincoln. Ele diz assim, que esse homem, que foi presidente dos Estados Unidos, disse, nunca se esqueceu de uma gentileza que lhe fosse feita. E a segunda parte, e nunca se lembrou de uma injúria que ele recebeu. É um homem, nem crente era, né? Acho que não. Mas alguém, observando a vida de Abraham Lincoln, pode escrever depois, olha, aquele homem foi admirável. Aquele homem, ele nunca se esqueceu de uma gentileza que foi feita para ele. Ele sempre lembrava das gentilezas que recebia. Quanto às injúrias que ele recebeu, ele nunca se lembrou. E me deu a vontade de imitar Abraham Lincoln, né? A gente lembrar de cada gentileza que foi feita para nós. Sempre lembrar da pequena gentileza que foi feita. E fazer questão de lembrar isso até para a pessoa que nos trouxe essa gentileza. Mas daquelas injúrias, daquelas afrontas, daquelas palavras duras que a gente recebeu, a gente nem lembrar mais. E o amor de Deus diz que ele tem essa capacidade. Não se ressente do mal. Ele não lembra das maldades que sofreu. Que o Senhor nos ajude a sermos dominados por esse amor divino. Agora no verso 6, diz assim, que esse amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Talvez um pequeno comentário sobre esse versículo, poderia gastar mais tempo, mas nosso tempo corre muito. O amor de Deus, ele não se alegra com a injustiça. Então, talvez poderíamos resumir assim, o amor de Deus nunca fala bem feito, né? Quantas vezes eu já falei isso, e quantas vezes o irmão e a irmã já falou isso, né? Bem feito, merece, né? Mas o amor de Deus parece que está sendo dito aqui que ele não se alegra com a injustiça. Aconteceu uma injustiça, ele não se alegra com isso, ele não tem alegria, não tem prazer na injustiça. Mas ele se regozija-se com a verdade, ele tem prazer na verdade. Então, se nós temos problema também nessa área, né? Nós estamos sempre olhando para o outro assim e torcendo, tomara que dê tudo errado. E quando dá errado, a gente, bem feito, né? que a gente se humilhe perante o Senhor e a gente reconheça, isso é carne, né? Não estou imitando o Senhor Jesus Cristo, isso é um defeito do meu caráter. Versículo 7, pequenas expressões, mas de grande valor. Versículo 7 diz que esse amor de Deus que está em nós, tudo sofre. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E verso 8 diz, o amor de Deus jamais acaba, o amor de Deus é eterno. Ele não vai ficando fraco até morrer. Ele é eterno, jamais acaba. E essas expressões pequenas aqui, tudo sofre. E quando eu estava estudando esse assunto, eu encontrei um comentário que, de início assim, não entendi nada. Alguém disse que, no grego, a palavra que aparece aqui, tem alguma coisa a ver com telhado. Tudo sofre. Aí diz que a palavra usada aqui tem a ver com telhado. Eu falo, não entendi nada agora. O que tem a ver o amor, tudo sofre, com telhado? Aí a gente vai pensar um pouquinho, a gente descobre que é verdade, né? Tinha alguém aqui preocupado com telhado agora? Com esse sol? Quando cai aquela chuva pesada, né? E de noite, alguém lembrou que tinha telhado na casa? Para o frio não invadir ali e congelar a gente? Alguém pensou que poderia ter chovido e, se tivesse chovido, não ia cair uma gota de água na gente? A importância de um telhado. Para que serve um telhado? Só para uma coisa, para proteger aqueles que estão debaixo dele. O telhado só existe para isso, para proteger aqueles que estão debaixo. E ele sofre tudo ali, caladinho. Tudo sofre. As intempéries, né? As tempestades, né? Seja chuva de pedra, seja de gelo, né? seja o frio, seja o vento, a poeira, e tudo mais. Ele sofre tudo, calado, sem reclamar e sem querer aparecer, para proteger aqueles que vivem ali debaixo. E eu apreciei muito isso. O amor de Deus tudo sofre, calado, para proteger aqueles que estão ao seu lado. Ele recebe os golpes, mas ele não transmite isso de volta para os outros. Então, o amor de Deus é assim. Olha para o Senhor Jesus Cristo, a vida dele, o seu ministério. Olha os golpes que ele recebeu, até a morte. Para que tudo aquilo? Ele não abriu a boca, só para proteger o seu rebanho. Recebeu tudo, toda a ira de Deus caiu em cima dele. E o Senhor nos reuniu, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e o Senhor Jesus, como telhado, recebeu toda a ira de Deus sobre ele. Para quê? Para proteger um miserável como eu e como você. O amor tudo sofre. E agora, quando esse amor vem habitar em mim, então eu tenho possibilidades também de sofrer por amor aos irmãos, de sofrer por amor à família, de sofrer por amor às almas perdidas, de receber todos os golpes, mas não permitir que esses golpes atinjam os outros. E eu posso fazer isso calado, sem reclamar. E eu me lembrei lá de 1 Pedro 4 e 8, embora eu não vou explicar esse texto, mas parece que tem alguma coisa a ver. Diz ali, o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Há um provérbio, eu não vou lembrar agora, não vou procurar para não gastar tempo, que parece que diz o contrário. Tem aquele que gosta de descobrir os pecados dos outros, fica caçando o pecado nos outros para descobrir e jogar para cima. Não é isso? Mas a pessoa dominada pelo amor de Deus, não é que ele passa a mão no pecado dos outros, mas ele faz questão de ajudar a pessoa a se livrar dos seus pecados de uma maneira que ninguém precisa ficar sabendo. Ele não espalha o pecado, ele cobre e trata sem que a coisa se espalhe. O amor de Deus, a segunda, outra, vamos avançar aqui, ainda no verso 7, tudo sofre, agora tudo crê, tudo crê. O amor de Deus, ele não é incrédulo, ele é crédulo, ele crê. O amor de Deus, ele não é desconfiado. Quanta desconfiança há, às vezes, entre os salvos por Cristo Jesus. E os irmãos ficam assim, eu não vou abrir minha vida para os irmãos, não? Não confio neles? Infelizmente. Nós somos seres humanos, mas não deveria ser assim. Deveria haver confiança uns nos outros, porque o amor de Deus derramado em nosso coração, ele tudo crê, ele não é desconfiado. E nós cantamos o hino 217, né? Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. E se o irmão é sempre desconfiado, ele não compartilha, ele não fala, porque ele não confia nos irmãos, então a comunhão, o relacionamento fica trancado por causa disso. O amor de Deus, tudo crê. Depois, outra expressão no verso 7, tudo sofre, tudo crê, e agora tudo espera, tudo espera. O amor de Deus, ele não desespera, ele não é precipitado. Sempre haverá capacidade para esperar. Então, vamos pensar num adolescente que se converteu. Você vai ter que aprender a esperar. Talvez, na sua infância, você não tenha aprendido a esperar o momento certo. Agora, se converteu ao Senhor, você nasceu de novo, recebeu a natureza divina, seu caráter pode ser aperfeiçoado e você pode aprender agora a esperar. E quando você é jovem, você vai ter que aprender a esperar muita coisa. Esperar o momento certo de se casar, o momento certo para um namoro, um casamento, e depois esperar a esposa se arrumar, né? E assim por diante. Esperar o marido também, com as suas coisinhas, né? Que todos nós temos. Então, espera sempre. E essa capacidade é dada pelo Espírito Santo. E, finalmente, diz aqui, o amor de Deus tudo suporta. O amor de Deus, ele é resistente, ele suporta tudo. Ele resiste a tudo, sofrimento, abandono, injustiça, falhas. Ele suporta tudo. O amor de Deus tudo suporta. Então, irmãos, temos aqui em 1 Coríntios 13 um retrato de Cristo, com vários detalhes, com vários, né, vários ângulos da pessoa de Cristo. Você pode olhar o Senhor Jesus Cristo de vários ângulos aqui. Então, o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui como alguém paciente, benigno, bondoso, humilde, educado, gentil, interessado nos outros, atencioso, controlado, equilibrado, alegre pela verdade, sofredor paciente, esperançoso, resistente. Então, se o Senhor Jesus Cristo é isso, esse é o retrato de Cristo, é o caráter dele, então eu também posso. Espelhando no Senhor Jesus Cristo, contemplando o Senhor Jesus Cristo todos os dias, tirando um tempo durante o nosso dia para meditação na palavra de Deus, em oração, olhando o Senhor Jesus Cristo demoradamente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu também posso. E aqui está o retrato de um cristão. Um cristão deveria ser reconhecido assim também. Paciente, benigno, bondoso, humilde, educado, gentil, interessado nos outros, atencioso, controlado, equilibrado, alegre pela verdade, sofredor paciente, esperançoso, resistente. Então, eu sou assim, o irmão e a irmã é assim. Nós temos muitos defeitos, nós precisamos melhorar muito. Então, vamos diante do Senhor, confessar as nossas fraquezas e vamos rogar que Ele nos ajude pela ação do Espírito Santo que está em nós e que nós sejamos transformados à sua imagem. Esse é o propósito da nossa eleição. Eleitos para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Que seja assim. Amém.